Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais.
Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, que hoje traz para os nossos ouvintes o debate sobre a volta às aulas em meio aí ao colapso, né, e a ameaça, na verdade, de todo o sistema de saúde em vários estados, inclusive aqui no Paraná. Então a gente começa o segundo bloco com a música Vida de Gado, né, do Zé Ramalho, para dizer que o povo também precisa fugir um pouco da ignorância, apesar da ignorância ser o ponto forte dos palácios e que nos governam aí. Aumenta só um pouquinho. Então, gente, vamos lá, para abrir aí as falas desse segundo bloco, né, a gente vai ouvir o áudio enviado pelo deputado estadual Goura, do PDT, né, ele fala um pouco sobre a votação que aprovou aí o projeto da base governista que tornou a educação como serviço essencial. Então, solta o áudio para a gente.
Bom, vamos lá, Diogo. Nós votamos contra esse projeto que classifica a educação como serviço essencial, principalmente porque a gestão Ratinho Júnior ela tem sido uma gestão caracterizada pela falta de diálogo e de respeito à educação pública no estado do Paraná. A gente tem visto ações que estão tramitando, que tramitam em regime de urgência, que desconsideram a valorização dos servidores públicos, vimos os servidores da educação, vimos o completo desrespeito aos professores PSS, né, temporários, com a insistência em realizar uma prova presencial, mesmo com a situação da pandemia agravada. Vimos agora, no começo do ano, por via decreto, igualmente de forma autoritária, a redução da quantidade de aulas de sociologia, filosofia e artes na rede pública, a proposta de militarização das escolas, tudo isso sendo feito com um profundo desrespeito à prática democrática, à gestão democrática das escolas. E agora, para dar uma resposta assim, publicitária à sociedade, o governador fez isso, né, e com a sua base de apoio aprovou a ideia de que a educação é um serviço essencial. É óbvio que a educação é essencial, só que para isso a gente tem que entender que é essencial, da mesma forma que os professores tenham concursos públicos para terem uma carreira, eles tenham valorização salarial, eles tenham diálogo, eles tenham respeito e, no caso específico, eles tenham vacina. Esse é o principal pleito, a gente entender que a segurança dos profissionais e dos estudantes, ela só virá com a vacina disponibilizada. E a gente tem visto o poder público pouco atento a esse ponto principal. O governador classificou já em entrevistas assim, que escolheu, né, o sindicato dos professores como um inimigo, um adversário. O governador é quem está partidarizando essa discussão. O sindicato ele representa os anseios profissionais das professoras e professores do estado do Paraná, da rede pública, e tem feito o seu papel. E na Assembleia Legislativa também estamos fazendo isso, cobrando efetividade nas situações de apoio aos profissionais, aos estudantes, as melhorias nas escolas, a disponibilidade efetiva de internet e aparelhos para que os alunos possam acompanhar as aulas virtuais, mas essa jogada do governador Ratinho Júnior, na minha opinião, é uma jogada demagógica, né? E a demagogia é essa condução enganadora da população numa direção, quando na verdade o que está em jogo é outra coisa. Então, por esses motivos que votamos contra, obviamente entendendo a complexidade de uma volta às aulas com as condições que a gente está vivenciando de pandemia, entendendo igualmente a necessidade psicológica, intelectual e social das crianças e jovens, né, de voltar a um convívio escolar. Porém, o momento é sim de preocupação, o momento é de receio, o momento não é um momento de tranquilidade, e nós esperamos que haja uma outra conduta por parte do governador e do secretário Feder na maneira de encarar a educação pública no estado do Paraná.
Certo, importante aí esse áudio. Só lembrando, pessoal, é importante também colocar esse dado, que o resultado da votação foi de 45 votos a favor e 6 contrários, né? O que diz muito aí sobre a orientação política daqueles que formam a atual composição da Assembleia Legislativa do Paraná. Então, Thiago, vamos começar com você agora, esse segundo bloco. Você que já foi PSS e agora é concursado, o que significou para você, como professor, essa decisão, né, dos nossos deputados estaduais sancionada essa semana pelo governador Ratinho Júnior. Agora a educação é serviço essencial, mas já não era antes, né? O que mudou para você? Conta para a gente.
Bom, primeiramente a gente tem que entender que esse conceito de essencial não é simplesmente uma palavra, é um conceito, né, que ele envolve aí a Constituição Federal. A gente acompanhou o debate que ocorreu tanto em Curitiba, na Câmara de Vereadores, né? E a vereadora Carol D'Artora, ela tem um posicionamento bem interessante nesse quesito. Então, falar que a educação é essencial, essa palavra, ela é claro que a pessoa vai fazer a assimilação que a educação é essencial. Mas a ideia é que o serviço essencial é um conceito, que quem contempla esse conceito é a Constituição Federal, é um outro nível que não está aí na questão estadual e nem na questão municipal, certo? Então, se a gente for entender o aspecto que rola aí nesse meio jurídico, a minha esposa aqui em casa que domina esses assuntos, né? É claro que você vai observar que não contempla, a educação não é um serviço essencial como é, por exemplo, a saúde, como é os bravos funcionários da segurança pública, né? Que estão aí se colocando suas vidas em risco, né? Para poder aí realizar os seus trabalhos. A educação não está dentro desse jogo, não está dentro dessa seara, né? Então, ou seja, realmente, como o próprio Goura falou, essa base que está militando sobre esse assunto é uma base que está influenciada por algum tipo de interesse, um interesse menor, um interesse muitas vezes até um pouco mesquinho de algumas pessoas que tentam aí promover a educação como esse tipo, com esse tipo de característica, né? E é muito interessante a gente ver que a própria sustentação, né, disso acaba na semana que vem, né? Porque hoje nós já temos aí o governo dizendo que não vai voltar às aulas, né? Porque ele sabe muito bem que o serviço não é essencial. Então, ou seja, o próprio governo, ele está tendo aí uma contradição. Por quê? Porque ele está sendo disputado. É obviamente que ele está sendo disputado. Existem interesses econômicos, né, que estão por aí, e esses interesses acabam aí interferindo na decisão do governador. Eu acho que o governador, ele deve pensar um pouco menos aí no pleito de 2022, né, e começar a pensar mais realmente no que ele deve fazer com o compromisso com o cidadão. Muitas vezes a gente tem que tomar medidas que a questão pública não vai ser tão plausível, né? As pessoas não vão gostar tanto, mas o trabalho, o ofício dele demanda isso, entendeu? Ele tem que pensar muito mais aí com a questão pública, com a questão do bem-estar social, né? E parar realmente de realizar atividades aí que aumente o Ibope dele, ou dizendo para uma bancada específica. E eu acho que, nesse sentido, a educação realmente não é essencial. Não é essencial devido ao conceito certo de serviço essencial. Agora, que a educação é essencial, isso a gente não tem dúvida.
Interessante, bem esclarecido isso. E é importante que você tenha trazido essa questão do governador. Eu aproveito trazendo para o Cleiton agora, né? Como disse o deputado Goura, Cleiton, em entrevistas recentes, o governador ele cita que até o momento ele ganhou todas contra a PP Sindicato, né? Elegendo o sindicato aí, em Minas Gerais, como um dos seus principais inimigos. Veja só. Como é que vocês encaram, né, esse sentimento do governador perante a PP, né? E quero te saber de você se hoje também você acha que foi um dia de vitória para o Ratinho Júnior. Comenta isso para a gente.
Olha, a gente lamenta esse posicionamento do governador, porque o nosso papel não está em guerra com ninguém, muito menos com o governo, que tem um papel de coordenar e dar o rumo, dar os rumos necessários aí à sociedade num período tão difícil. Né? O papel do governador, como o Thiago mencionou muito bem, é governar para o conjunto da sociedade, para a coletividade. E o papel do sindicato, da mesma forma, é defender os direitos, né, dos profissionais da educação e a escola pública, como nós sempre defendemos, porque nós não defendemos só os profissionais da educação, nós fazemos a defesa da escola pública, gratuita, democrática, de gestão pública. Então, a nossa defesa é essa, e é por isso que nós fazemos, né, o enfrentamento que for necessário para fazer essa defesa. Não por ser contra esse ou aquele governo, mas por defender esses princípios e os direitos primordiais que garantam essa educação pública. Então, a gente lamenta profundamente essa declaração do governador, né, de ganhar todas da PP. Então, nesse momento agora, há ganho para quem o momento que nós chegamos? Né? É ganho, não há ganho. Nós estamos numa situação que a sociedade é colocada numa situação numa situação muito difícil diante desse cenário de pandemia. Né? Então, quantos mortos, quantos adoecidos, né? A economia prejudicada, a circulação prejudicada. Então, é o momento que é necessário cautela, e cautela por parte do governador também. E como foi mencionado do projeto também, e como o Thiago disse muito bem, há uma questão de conceito aí, uma questão de conceito. A educação, ela é fundamental, mas essencial. São alguns serviços que não podem parar em hipótese alguma, porque colocam em risco, né, a sobrevivência, né, da sociedade como um todo. A educação, ela é fundamental e alguns serviços são essenciais. Porém, o que o governador fez foi uma jogada de marketing. Né? Foi uma jogada, né, é um projeto panfletário, porque não vai resolver nada. Né? Eu fazer um projeto de lei que diz que a educação é essencial, mas na realidade aquilo que a gente mencionou, tem escola que não tem caixa d'água. Tem escola que não tem estrutura nenhuma. Então, o que adianta eu dizer que a educação é essencial se a estrutura, né, as condições de trabalho... Não tem internet, gente. Tem escola que não tem internet, não tem. Né? Pode, às vezes, até ter. Né, chegar a internet até lá, mas ela não consegue carregar, não funciona. Né? A gente chega na sala de aula, o que a gente encontra é uma TV laranja, que já se passou aí, 15 anos que aquela TV laranja está lá na sala de aula, nas escolas, e nós não vimos novos equipamentos, né? Diante desse cenário também, que a gente viu muito foi plataformas digitais, mas investimento em equipamentos, o professor usou equipamento e comprou equipamento com dinheiro do próprio bolso, né? Vários equipamentos, celular, webcam, microfone. Então, quando nós iniciamos aqui, a gente viu a dificuldade, né? Porque a gente vai se adaptando, né? Entra no computador, não dá certo, entra pelo celular, entra. Então, o professor, para fazer a aula online, é a mesma coisa. Ele está lá tentando com o celular dele, com o computador que ele tem, e tem sido nessa vida. E o professor não parou de trabalhar em nenhum momento. Né? Então, tem que ser reconhecido o papel do professor e do estudante, das famílias que têm, com toda dificuldade, feito o trabalho via remoto, com bastante dificuldade e com falta de instrumentos e insumos que dê as condições necessárias de fazer.
Entendi, Cleiton. Bacana. E vocês trouxeram aí uma informação que é muito interessante para os ouvintes, né? Sobre essa questão da escola ser uma comunidade, né? Ela é um agregado de vários profissionais, ela é um organismo vivo ali, e as pessoas acham que só tem aluno e professor ali dentro. Pelo contrário. Então aproveito esse ensejo para fazer a pergunta para o Thiago, né? Thiago, além dessa questão dos professores PSS, a gente tem também uma situação que envolve os serviços gerais dos colégios, né? Como a zeladoria e o serviço das inspetoras, que também influi nessa relação de cuidado com os alunos, que a gente sabe que é muito difícil de você manter. Os alunos, né, crianças, enfim, ter essa organização com eles, não somente dentro da sala de aula, mas também fora, né? E também, como é que está essa situação? Então, situa para as pessoas como é que está essa situação nos colégios, desse corpo que faz parte do colégio, né, da escola. E, além disso, explica para ele, o Cleiton também explicou sobre a questão da internet, da estrutura, né? Explica sobre esse sinal de internet, sobre esses computadores, sobre essa coisa que se propagandeia muito, né? Mas que quem está ali no dia a dia sabe muito bem como funciona, ou melhor, como não funciona, né? Ainda mais agora em meio à pandemia. Fala pra gente.
Então, o funcionário é aquele que recebe o nosso aluno, né? É aquele que vai estar na porta para testar, ferir aí a sua temperatura, para colocar o álcool. Então, esse funcionário, ele tinha que ser cuidado, né? Ele tinha que ser muito bem tratado. Nós estamos aí com esse mesmo processo de PSS para os funcionários, né? Onde o governo, ele prorrogou por mais um mês, né, o contrato de boa parte dos funcionários, e é óbvio que você vai ter aí um novo processo. Então, ou seja, a gente vai ter aí o risco de iniciar as aulas, e os funcionários que estão hoje nas escolas serem dispensados para ter um novo processo, certo, para chamar novamente os funcionários aí para o trabalho. E tudo isso acontece porque se faz muito tempo que nós não temos aí concurso para professor, né? O Cleiton aí pode até me ajudar. O dos funcionários faz mais de 10 anos, né, Cleiton, que não temos aí concurso para funcionário em escola pública, né? O que nós temos aí é uma concepção neoliberal que vem com uma proposta de terceirizar o serviço, né? E tentando aí colocar uma empresa privada para poder atuar na contratação desses funcionários que nós temos aí. No entanto, a gente fica muito triste com esse tipo de situação, porque o funcionário, ele tem um vínculo com a comunidade, ele conhece muitas vezes o aluno pelo nome, né? Então ele vive ali dentro da escola, então nesse momento ele teria que ser aí muito bem tratado. Então esse é um dos nossos pesares aí por estar vivendo esse momento aí, né, de incerteza. Imagine um profissional que está aí hoje indo para a escola trabalhar. Hoje nós estamos aí fazendo reuniões com a comunidade para explicar as situações, mas o funcionário não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então toda essa incerteza aí acaba atrapalhando o trabalho do funcionário. Bom, você me perguntou aí sobre as questões técnicas, sobre os recursos que nós temos à disposição. O Cleiton já mencionou aqui das TVs aí, que são o resquício, né, do governo aí, do Requião, inclusive, né? E o governador, ele fez aí uma fala que iria municiar aí a estrutura das escolas. O secretário disse que iria comprar equipamentos. A questão é que esses equipamentos não chegaram a todas as escolas. Pelo menos a escola que eu trabalho, nesses equipamentos aí não chegaram, certo? Como eu já disse para vocês aqui, nós temos uma série de limitações técnicas em questão da internet. Em todas as escolas, elas dispõem aí da qualidade de internet de 200 ou 300 aí mega, que mencionou aí o governador em algumas entrevistas, né? E o que acontece? Você tem aí muitas escolas que têm acesso via rádio. Esse acesso via rádio, ele tem muita instabilidade. Então, você tem aí que ter sorte. Um dia está muito bem ali de sinal e outro dia ele cai bastante. E como a gente vai ter ministrando aí as aulas através do online, né, nós temos que ter uma grande quantidade de upload para poder aí ministrar esses conteúdos para os alunos. Nesse momento não é a nossa realidade, né? Então, ou seja, também tem a questão aí da capacidade técnica para fazer a licitação e a instalação dessa internet. E os equipamentos que chegaram aí às escolas, pelo menos na escola que eu estou, eu vou reforçar mais uma vez, foram computadores, né, que já foram adquiridos aí no, na gestão passada, né, que é o do laboratório móvel, e que foram aí realocados para as escolas para que elas pudessem dar conta desse modelo híbrido. No entanto, esses computadores, eles têm muitas limitações técnicas, né, e eles sofrem aí por conta da sua própria capacidade, né, e eles acabam aí oscilando demais a qualidade do ensino. Então, a gente pode aí ter aí, infelizmente, né, um panorama que é o seguinte: o professor começa a aula, perde aí mais de 10 minutos para poder se conectar na internet, aí tem mais aí uns minutos para fazer a chamada, acabou aí a aula, né? Eu acho que esse é o grande start que está para ter o início das aulas. Então, certo. O que isso vai gerar? Isso vai gerar uma desmotivação dos alunos, né? O aluno vai ficar desmotivado. Então, a nossa preocupação é realizar o nosso ofício com qualidade. É isso que nós queremos. Não estamos aqui, de forma alguma, nos colocando contrário à realização do nosso ofício. Só que nós temos que ter condições, né?
Perfeito, perfeito. Ótima colocação. Então, a gente vai fechando aí o segundo bloco do programa, né? Aqui na Rádio Cultura, AM930, mais livre de todas. Fique aí que a gente já volta para o terceiro e último bloco. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.